Finalmente, ouvintes do Lado Bunker, último programa de 2024. Agora sim, de verdade, último programa. Esse é o programa 181 e a gente gravou 180 e a gente esqueceu de pontuar que ele era o 180. Então fica aqui o parabéns ao programa 180 com atrasos. Mas é isso, chegamos a mais de 180 programas aqui do Lado Bunker e nada melhor do que ter este programa como encerramento de 2024, este ano desgraçado de Nosso Senhor, que assim, deuses, assim, eu acho que eu estou mais chateada do que feliz no final deste ano, chegamos mais tristes do que felizes e já fizemos a nossa retrospectiva da cultura pop também. Você que estava aí comendo um pernilzão no Natal e não ouviu o nosso programa de Natal, volta lá no feed, porque ele está lá com o melhor e o pior desse ano, mas este aqui é um programa em que a gente vai falar sobre 2025, já estamos antecipando os destaques do próximo ano, o que a gente mais está ansioso para ver, ou que a gente vai se iludir e quebrar a cara talvez, ou que a gente vai se surpreender, quem é que sabe? E novamente, como vocês viram aí no título, essa é uma edição do Boteco do Bunker. Isso quer dizer que estamos todos aqui desde o começo do programa. Falem oi, galera, todos vocês.
Olá,
olá,
gente.
Boa, boa. E com essa energia, assim, de quem tá meio cansado e só quer, tipo, tomar um champanhe no Réveillon e voltar para o computador, a gente começa o programa de hoje. Crema. ...2025 chegando, galera. Assim, eu pego bastidores do bunker pra galera que ouve a gente. Nós temos um grande listão, um grande calendário em que todos contribuem, mas especialmente Pedrinho Siqueira, sempre tá de olho ali, colocando lançamentos e tal. E a gente pega esse calendário pra dar uma olhada e tem muita coisa.
Tem muito trabalho, é coisa. É engraçado, né? Porque o programa anterior a gente tava meio deprimido, falou das coisas que nos decepcionaram. Esse programa eu imagino que vai ser um pouco mais feliz, porque a gente ainda tá com aquele sentimento de ano novo, vida nova.
Esperança, tem esperança, né, Pedrinho?
Pô, mas também pode ser um pouco um programa meio frustrante no futuro, porque aconteceu comigo, eu fui ouvir a minha expectativa do ano passado e eu citei um bagulho que não saiu esse ano.
O que que foi? Conta pra gente.
Que foi o filme Mickey 17, que é o filme novo do Bong Joon-ho, diretor do Parasita, com tipo, Robert Pattinson, Steven Yeun lá, energia lá em cima, esse filme vai ser muito louco. E se pá, ele vai ser, mas assim, não foi esse ano.
Ainda não foi, talvez ele seja, mas ainda não foi. Inclusive, muito adiado o Mickey 17, tem uma grande expectativa. Porque parece ser uma coisa meio bizarrona, assim, e tal,
doidão.
Mas... Gabe, você começou a falar, vamos começar por você, Empolgabes. Vocês sabem, ouvintes do Lado Bunker, que neste momento que já tem muita esperança, o Gabes chega assim como o nosso labrador da cultura pop, animadíssimo, e eu acho que eu já sei.
É isso que eu ia falar, você tá assim, animado. Mais uma vez, a gente não combinou, ninguém se conversou anteriormente, mas a escolha do Gabe, surpreenda-nos, Gabes.
Ah, galera, não podia ser outra coisa, né? Um negócio que eu tô esperando faz muitos anos, assim, sonhando de verdade, que é um filme de Minecraft, né, pessoal?
Olha que grande. De filho da mãe. Jack Black, Momô de peruquinha.
Nossa, uma lhama quadrada que cospe, tudo que eu queria. Brincadeira. É óbvio, né? Que a minha grande expectativa do ano que vem e dos próximos anos é da vida. Brincadeira. Mas é o filme novo do Superman. Né, porque eu amo Superman, o meu personagem favorito de tudo. Provavelmente um dos que eu mais li, assisti e consumi coisas. E tá vindo aí com uma responsa grande de começar um novo universo DC e não sei o que. Mas assim, eu só quero um bom filme Superman, tá ligado? Que é um bagulho que não acontece faz, sei lá, uns bons anos. Então a expectativa tá no talo, assim.
Você gosta do filme do Brandon Holt?
Ah, te falar que eu vi na época e achei meio qualquer coisa. Mas também nunca mais revi, vai saber.
Eu tô pentelhando ele pra rever já faz alguns meses, ele tá
enrolando. Tem pontos bons, Gabes, ele tem pontos bons. Olha, eu vou falar uma frase muito complicada aqui, mas eu acho ele melhor que Man of Steel. Eu acho ele conceitualmente melhor do que Man of Steel, no sentido dessa construção do Superman. Eu acho que você vai gostar, se você assistir. Porque a gente discute muito sobre Superman, né, Gabe? Sobre como as pessoas interpretam errado o Superman e sobre como a ideia de um Superman sombrio e realista não faz o menor sentido.
Diminui o personagem, sabe?
E a gente tem essas brincadeiras nos quadrinhos, mas são coisas soltas, né? Você não muda o cânone do Superman. E eu sempre te falo isso, e eu amo que você concorda comigo, que o Superman precisa ser um escoteiro do Kansas. Ele tem que ser desse jeito. É parte dele. Porque o Superman é muito forte, muito bobo. Sim, Ele vai ser, ele tem que ser. É Sim. parte dele, né?
É.
Então, em James Gunn we trust. Em James Gunn we trust.
Eu confio muito no James Gunn por alguns motivos. Primeiro, Guardiões da Galáxia, tá ligado? Eu acho que prova por si só. O cara pegou uns personagens aleatórios que ninguém conhecia e, pô... Agora, você vê pelúcia do Rocket Raccoon, você vê vaso de planta do Groot em todo lugar, tá ligado? Meu pai é um Groot,
tenho um.
Sabe?
Tipo, ele está em algum lugar aqui.
Você entendeu? Tá vendo? É isso. Então, assim... Eu acho que é um cara que dá pra confiar. E eu tô gostando da visão dele, do que a gente viu até agora, por dois motivos. Primeiro, que ele tem essa vibe meio, não, Superman, escoteiro, sabe, um
símbolo
um
de esperança
pra gente
por
seguir
favor.
E tal. Esperança, exato. Porque não adianta você falar, ah, o S no meu peito significa esperança. E aí você não deixa o maluco virar porra do símbolo da esperança.
E você sentar a mão em todo mundo e destruir meia dúzia de prédio, porque você não se preocupa de verdade com a humanidade.
É, porque você acha que o Superman é o Dragon Ball. Enfim, essa é uma coisa. E a outra coisa também, que é uma coisa muito, que eu acho muito maneiro do Superman, que fica muito de fora quando a gente vai ver em adaptações e tal, que é o lado dele ser um personagem de ficção científica, assim, sabe? Literalmente alguém que viaja pra outros planetas, sabe? Tem muitas sagas que é basicamente, uma das mais famosas é até o Superman indo pra um outro planeta meio que virar um gladiador, tá ligado? Já teve histórias dele literalmente dando um soco na realidade, sabe? Ele enfrenta criaturas mitológicas alienígenas, sabe? E assim, não tô falando que eu quero tudo isso no filme, mas são elementos que a gente não vê normalmente, a gente fica meio que tão preso nessa discussão de Superman mata, Superman não mata, que a gente não olha pra outros aspectos muito maneiros dele, sabe? Que parece que o James Gunn tá trazendo, porque, mano, é o primeiro filme live action que vai ter o Crypto, tá ligado? Que é um personagem muito importante e ninguém nunca trouxe, então, tipo assim, nesse filme eu confio, é minha grande expectativa.
Mentira que ninguém nunca trouxe, teve Smallville, tá?
Mas... Não, filme. Smallville é outra parada.
Mas, inclusive o Crypto já apareceu no teaser, nós podemos falar, porque o teaser já vai estar no ar aí quando o programa for lançado também. Então, o James Gunn, ele é um tratante porque ele sabe como mexer com sentimentos, porque ele já começa o teaser com cachorro. Ele bota o quê? Doguinho.
Ai, Superman é chato, então toma aí o cachorro dele, mano.
Cachorro.
Cala a boca, sabe? Cachorro de capa. Pelo amor de Deus, um cachorro de capa. Essa é a minha grande expectativa pro ano que vem.
O Gabes vai comprar uma capinha pra botar no cachorro dele, mas o cachorro que o Gabes tem, ele poucas ideias. Não dá pra botar capinha.
O urso tá mais pra baticão.
Bear, ele é o The Bear, mas ele não é cozinheiro, gente. Tem muitas histórias do urso.
Não, muitas. Só pro ouvinte imaginar, é simplesmente um Rottweiler de 50 quilos que já mastigou minha mão. Mas tudo bem, a gente é amigo hoje em dia.
Sem sentimentos, né, Gabes?
Não, é. Se eu alimentar ele, tá tudo bem.
Gosto de você ter trazido Superman, porque é uma das minhas expectativas do ano também. Gostamos muito do Superman, então acho que é a única, uma das únicas coisas que eu tô esperando pro ano, tirando as coisas otaka. Mas eu queria saber se você tem mais alguma grande expectativa. Eu falei que vocês poderiam trazer dois, uma ou duas expectativas, né?
Eu pensei em roubar agora e falar, nossa, vai ter muito filme de terror e listar tudo que eu quero ver ano que vem.
Você pode listar e eu peço pro Doug botar aquele áudio acelerado assim, tipo...
Ó,
é.
A gente vai ter O Macaco, a gente vai ter Pecadores, que é um filme de terror com Michael B. Jordan, a gente vai ter O Novo Extermínio, vai ter Novo Predador, vai ter A Própria Carne, filme da casa, vai ter Invocação do Mal 4. E tudo isso pra eu dizer que eu não vou citar nenhum filme de terror, porque eu sou um tratante, um traíra, e eu vou citar Avatar 3, mano, porque, pô, o James Cameron com o 2, mano, ele deu
de
um tapa
James
tão grande.
De James para James, né? Vai ser 2025, ano dos James na vida do Gabriel.
Exato.
Basicamente.
É porque, mano, o Avatar 2 me converteu. Eu tava muito, mano, a gente precisa de outro Avatar, e eu saí do filme meio, sim, eu quero mais 8 filmes. Por favor, James Cameron, manda um por ano aí. E esse ano vai ter, então. Avatar 3, Fogo e Cinza, sei lá do que, então, grande expectativa aí também.
Não tenho expectativas pra Avatar. Alguém tem expectativas pra Avatar aí? Alguém da mesa?
Não tenho expectativas pra Avatar.
Eu também não.
Sem expectativas pra Avatar.
Infiéis.
Eu não vi nem o 2, eu não vi o 2 ainda.
É, quando chegar no Disney Plus a gente vê, vai ser um filme de 2026.
Pelo amor de Deus, é filme pra você ver na maior tela possível, com o som,
Gabriel,
entendeu? Estourando
o
seu ouvido.
O cara usa fonte Papyrus. Em 2020.
E daí, pô, ele faz filme, ele não é designer, pelo amor de Deus.
Mas ele não contrata bons designers, né?
Então, mas aí é outra história, aí é outro negócio.
Pô, Gabe, você faz assim, ó, quando saiu Avatar 3, você faz um vídeo de resumo, aí a gente assiste.
Tá bom.
Acho que pode ser um compilado aí, Avatar por Gabes.
Que horror.
Sem expectativas. Gabes, então, já que a gente já tá aqui conversando, eu já falei que eu tenho expectativas do Superman também, uma das minhas grandes expectativas, eu vou puxar minhas expectativas 2025. Superman é uma. A outra expectativa, aí é otaka, e aí a terceira, eu vou roubar, ela não é otaka. Mas eu não vou falar de Superman porque você já falou, então... Não conta. Eu estou muito curiosa para a estreia de um anime chamado Witch Hat Atelier. Ou Atelier do Witch Hat. que eu comecei a ler o mangá. As pessoas... Ouvi muitos colegas, muita gente que já conhecia o mangá falando, cara, esse aqui é o novo Frieren. No sentido de sucesso, no sentido de conquista de público, no sentido de potencial da história. A gente acompanha a história de uma menina protagonista chamada Coco, que ela vive num mundo em que existe magia, mas nem todo mundo é capaz de produzir magia, né? São pessoas que estudam e tal, o talento da magia, tem todo esse rolê. E ela tem vontade de se tornar uma bruxa e tal. Ela viu algumas coisas quando ela era mais nova, assim. Ela ficou com esse encantamento em relação à magia na cabeça dela. Mas ela acha que não tem o talento pra isso e tal. E como toda boa história, em algum momento ela percebe que ela realmente tem o talento pra isso. E a gente começa a deslanchar a partir daí. E eu li o segundo volume do mangá. Eu comprei na CCXP, não li ainda. Talvez no momento em que esse podcast for ao ar eu já tenha lido, mas no momento eu não li. Só que edição número 1 me pegou muito, porque eu gosto muito de magia, histórias fantásticas, histórias de fantasia e tudo mais. E a representação de magia nesse mundo é uma coisa que eu nunca tinha visto em absolutamente nenhuma obra, nenhum livro de fantasia que eu já li, nenhuma série, nenhuma adaptação, nada, nenhum jogo, nada. Eles colocam a forma que você conjura magia, e eles colocam como uma coisa que não surge do nada. Você tem que unir elementos que são da natureza para conjurar magia. E aí, por isso que é difícil, e por isso que requer estudo, porque não é só uma coisa de, ah, eu tenho talento e se eu... pensar com a varinha vai ser... Não, você precisa de elementos da natureza pra fazer magia. E é muito legal. Ah, mais uma vez, ouvinte lá do Bank Six, eu sei que vocês já estão de saco cheio daqui falando de coisa otaku, mas é por momentos assim que eu estou... Que eu voltei ao mundo otaku e eu estou consumindo conteúdos de animes e mangás pra isso. Histórias diferentes, jeitos diferentes de olhar as coisas. Então... Acho que eu passei muitos anos vendo muita coisa de conteúdo americano, europeu e tal. E aí eu já sei como as pessoas pensam magia. Tipo, ah, os livros, a literatura, eu já li muito disso. E aí eu chego numa obra que vem do Japão e eles vão falar, vamos falar de magia de um jeito diferente. E eles conseguem. E eu falo, caralho, é isso. É um frescor no rolê de cultura pop pra mim. Então estou empolgadíssima. Ele ainda não tem data. Eu acho que ele não chega. Eu jurava que ele ia chegar em janeiro. Já na temporada de inverno, mas a gente tem lista por aqui, e ele tá assim, 2025, em algum momento de 2025. Então, é até bom, porque janeiro tá com muito anime, já vai chegar muita coisa, então talvez fica um pouquinho pra depois. Mas, amigos, tirando isso, o que vai fazer a Cakes chorar em posição fetal em cinemas vai ser o novo Karate Kid. Eu vou morrer com o novo Karate Kid. Ah, porque, tipo... A história de Karate Kid é muito boa. Eu assisti quando era criança e tal, e retomei quando o Cobra Kai chegou, que eu assisti Cobra Kai quando era YouTube Originals, inclusive, antes de virar Netflix, lá atrás, quando o YouTube tava produzindo coisas originais. E Cobra Kai é muito bom, porque é muito cafona, e é bom, nossa, tipo, é muito bom. E aí, aproveitando o sucesso, eles vão trazer o Daniel LaRusso de volta e eles vão trazer o Jack Chan de volta. E tem já o trailer, e tem uma criança porradeira, um menino que precisa do auxílio das artes marciais pra não cair no caminho errado. E eu tô assim, ah, eu preciso disso de novo. Tipo, é todo dia. É a mesma história que a gente conhece. Não me importa. Vai ser lindo, vai ser maravilhoso, eu vou chorar. Eu não quero nada inédito, me dá o que eu quero assistir. E pelo que a gente tem já do trailer, eles vão dar exatamente o que o público quer de um Karate Kid. Então, assim, eu tô muito feliz. Eu vi esse trailer e fiquei muito feliz. Então, assim, aguardem lágrimas aí no 2025 da Cakes, porque eu venho no lado bunker aqui falar pra vocês que vai ser incrível.
Eu tava um pouco com o pé atrás com esse Karate Kid quando foi anunciado, porque primeiro eles soltaram um vídeo que ia ter o Ralph Macchio, ia ter o Jack Chan. E, assim, à primeira vista isso parece meio desespero. Mas quando... E até, eu até comentei com o pessoal aqui da redação que é muito cara de, tipo, o irmão mais velho que tem um brinquedo, que aí ele não, sei lá, tá anos sem brincar, aí ele dá pro irmão mais novo, dá pra alguém, essa outra pessoa torna o brinquedo legal de novo, e aí quando ele vê que o brinquedo ficou legal, ele quer o brinquedo de volta, sabe? Então foi, pra mim foi meio a Sony vendo que Cobra Kai revitalizou o Karate Kid e agora querendo tomar a bola de volta. Mas esse trailer realmente... E a gente tava falando que Superman soube manipular as emoções nesse trailer. Jackie Chan falando sobre o Sr. Miyagi, falando que ele precisa que a criança nova seja o que o Daniel foi pro Sr. Miyagi. É, ele sabe fazer trailer, gente. A gente é muito vendido mesmo.
Eu tô completamente... Eu tô igual aquele meme, assim, da pessoa ter um ataque cardíaco. O Pedrinho falando e eu assim na câmera, tipo... Ai, gente, vai ser muito bom.
Vou falar que esse trailer me conquistou na hora que ele dá uma voadora no meio do peito do maluco. Eu fiquei, caralho, isso parece real. Sabe o que eu tô falando? Beleza.
E, não vai ser... é engraçado que a gente tá acostumado a ver Cobra Kai e é diferente a gente ver esse trailer que parece que tem um orçamento que não é...
Nossa!
Cinco conto de pinga, né?
É muito engraçado.
Dinheiro na tela, né?
Ele só tem uma cena meio que mostra de cima, assim, onde era a casa do seu Miyagi, né? Que é o Miyagi-Do, tudo. E, cara, a gente vê isso em Cobra Kai há 5 temporadas. Só que no filme, em uma cena, parece muito, tipo, ok. Tipo, eles colocaram grana. Nesse exato cenário que eu já vi 1 milhão de vezes, ele parece mais bonito, sabe? É bizarro.
Vai ser maravilhoso, gente. Pelo amor de Deus, tragam o Ralph Macchio pro Brasil. Precisa abraçar esse filme maravilhoso pro meu 2025 ser perfeito.
Ele é muito fofo.
Mas é isso. Grandes expectativas. Legal que vocês também estão com expectativas. Vamos ver, né? Vamos ver se não vamos ser decepcionados. Mas, aproveitando este momento que eu trouxe umas coisinhas otaku, eu vou puxar a palomita pra ver se as indicações da Paloma são otakus. Ou se as indicações da Paloma são de games. Vamos lá.
Cara, queria pedir desculpa desde já, tá? Porque você é uma pessoa muito óbvia. Eu não aguento mais. Desculpa, eu não aguento mais. Eu preciso almoçar aos domingos. Faz alguns meses que eu não almoço mais aos domingos. Porque não tem episódio de One Piece, sabe? Então, vai voltar em abril e aí eu finalmente vou voltar a ser feliz.
Paloma vai voltar a almoçar, gente. Vocês não estão entendendo. Está rolando uma greve de fome otaku neste programa. O Oda chegou e falou, ninguém almoça mais nos domingos, só tem fome.
É. A Paloma é tipo, se o Sanji não vai cozinhar, eu não vou comer. Foda-se, sabe?
Mas então, One Piece, óbvio. Mas, assim, geralmente... Todo mundo aqui sabe que eu sou muito fã de One Piece. E ao longo, assim, da jornada otaku, assistindo One Piece... One Piece, ele geralmente sai aos sábados, né? No final da noite, assim. Mas eu geralmente assisto no domingo, almoçando. Então, sempre foi uma tradição, assim. Já preparar o almocinho, deixar a tela pronta já. E sentar no sofá e, sabe, ser feliz. Então, eu tô em situação de abstinência aí. Tô almoçando, era brincadeira, óbvio. Não precisa se preocupar.
Gente, nenhum funcionário dessa empresa está sem almoço aos domingos.
Tô almoçando, mas assim, falta aquela felicidadezinha, sabe?
Almoçando na tristeza.
Só um comentáriozinho rápido que no programa passado a Paloma falou que ela ama anime e comida. E aí, tipo, isso tá se provando pelo segundo programa seguido, assim.
Eu falei que era verdade.
Tudo intercalado.
Então, meio que One Piece parou num... O anime, né? Parou num momento que tava, assim, ação eletrizante, algumas coisas acontecendo que a galera tava, tipo, putz, meu Deus, vibrando. E, assim, do nada, né, o hiato. Mas tô muito animada pro retorno. Vem revelações muito grandes aí de personagens bem importantes que... Assim, a gente conhece há muito tempo, mas que a gente não sabia sobre o futuro. Eu sei porque eu acompanho o mangá.
Eu te perguntar se tá em dia com o mangá.
Tô em dia com o mangá. Leio spoiler do mangá. Leio o capítulo do mangá vazado. Capítulo oficial.
Fica a informação, a gente lê onde sair primeiro. Onde sair primeiro a gente tá lendo. Mas eu vou abrir um parênteses nesse programa pra falar de One Piece. Gente, é um parênteses muito rápido. Vou sequestrar o programa nesse momento. Porque eu preciso fazer uma pergunta pra Paloma que eu já fiz pra outras pessoas que estão acompanhando o mangá. Você sente que o Oda está se encaminhando para encerrar a história pelo mangá? Você acha que ele tá indo ou você acha que ele tá, tipo, lá na frente só? Ou tá começando a fechar?
Eu acho que sim.
Na sua percepção?
Acho que sim, cara. Acho que sim. Mas, assim, putz, eu não sei se...
Quem é que sabe? Quem é que
sabe, né? O finalizando do Oda pode durar muito tempo, sabe? O começo do fim pro Oda pode ser, tipo, mais de 5 anos. Então, eu só quero que finalize em algum momento, sabe? Porque a gente sabe aí que... A vida dos mangakais, eles não têm uma expectativa de vida tão longa, então prefiro que termine e encerre do que, sei lá, algo aconteça.
E encerrar com o Oda rico pra ele aproveitar os louros do trabalho dele, né?
Era isso que eu ia falar, sabe? Pra, tipo, o cara poder encerrar, todo mundo celebrar o cara em vida, sabe? Não simplesmente porque, pô, baixar um pouco a vibe, mas tipo, você vê o Miura do Berserk, sabe?
Exato, exato.
Que, tipo... Acabou sem o bagulho terminar, e aí não teve essa festa e tal. E o Oda, assim, como ainda é jovem, tudo, só que é o que a Paloma falou, né? Meu amigo, vamos
Jovem desgastado,
então,
né?
É, então, preze até pela sua própria saúde e saiba quando parar pra você curtir também, né, pô?
Encerrei o sequestro de programa, gente. Eu só queria saber a opinião da Paloma sobre isso, porque outras pessoas que estão lendo, elas também têm essa percepção, que, tipo, é um começo de um fim, mas isso não quer dizer, tipo, ah, nossa, um ano, quem é que sabe?
Não,
quem
um ano é impossível. Impossível, mano.
Temos um veredito.
Mas é isso, assim, a gente consegue perceber que já tá se encaminhando ali, fechando algumas pontas, que tá indo pro final, sabe? Tá indo, mas sabe-se lá quanto tempo vai... Em quanto tempo isso vai acontecer.
Show. Tem mais alguma expectativa 2025, Palomito? Ou só chapéus de palha, rules e é isso?
Tenho mais uma, que é um anime também, que vai estrear agora na temporada de inverno, em janeiro. É Sakamoto Days. Que é, basicamente, vou dar uma visão rápida, é como se o John Wick tivesse família e tivesse se aposentado, sabe? É esse o anime.
Exatamente. É muito bom. Esse rolê dele ser... Ele foi um cara fodão assim, e aí ele falou, eu vou cegar. Vou, tipo, ter filhos, vou ter um mercadinho e tô de boa. E aí, de repente, a galera fala, não, você tem que voltar na ação. Ele, não, tô de boa. Só que ele continua sendo muito foda. É muito bom. Eu tô falando porque eu li o primeiro volume do mangá também, em preparação pro anime. Então, eu não trouxe como recomendação, Palomita, mas, assim, 200%, inclusive. Fun fact, a Paloma fez a lista de janeiro e ela fez uma capa que tem o Song Jin-woo, de Solo Leveling, da segunda temporada, e o Taro Sakamoto. Eu falei, eu adorei essa capa, porque o Sakamoto daria um pau no Sung Jin-woo, assim. Sem comparar, não tem nem o que falar, assim, o cara é muito foda.
Pois é, então, essa é minha outra expectativa, até porque eu também coleciono esse mangá, e aí eu já li algumas coisas, já tô um pouco na frente, e eu acho que ele talvez tenha um potencial aí de ser algo como um Spy Family, sabe? Porque ele tem muito essa vibe de ter um pouco de ação e ter um pouco da leveza que Spy Family também tem. Então, acho que assim, acho que pode pegar um pouco desse público, apesar de que ele é um pouco mais sangrento, às vezes. Mas, assim, cara, a parte que envolve a família dele... Porque ao contrário de Spy Family, a família deles sabe da situação dele, entendeu? Então, não é uma coisa escondida como é em Spy Family, mas... E isso dá uma, assim, dá uma nova... Uma nova roupagem, assim, pra história. E, pô, eu acho que tem potencial aí pra encantar o público aí. A galera que gosta de anime.
Eu gosto muito que o Sakamoto, ele é gordinho, porque ele come muito ramen. E ele come muito... Como que é? Não, cup noodles. Ele tem a listinha de cup noodles preferidos dele. E aí eu falei, é isso, eu amo esse homem. Não tenho o que dizer.
Eu queria só fazer duas considerações em relação a Paulo Motaku. A primeira... É que os ouvintes sabem que eu não vejo muito anime. Alguns poucos animes me conquistaram, tipo Dandadante em Soul Man. E ela falou que Sakamoto Days é a minha cara e ela não elaborou muito. Então eu ainda estou sem saber o que isso significa. E segundo...
Você vai amar, Pedrinho.
É, pra verem como ela realmente leva o assunto One Piece a sério, algumas vezes, mais do que eu gostaria de admitir, eu pensei, porra, o negócio tem 1.100 e cacetado episódios.
Lá vem.
Se eu pegar só as sagas que todo mundo fala, tipo Alabasta, Skypiea, se eu assistir só essas sagas, será que funciona? Aí eu fui trazer esse questionamento pra nossa querida Paloma Pinheiro.
Nossa.
E ela só faltou me engolir com mais raiva, com mais afinco do que o cachorro do Gabriel Ávila.
Eu gosto da a frase o cachorro do Gabriel Ávila, porque tem muitas interpretações, né?
De fato.
Ela achou um absurdo a mera ideia de eu fazer isso. E ela pega mais ainda quando eu falo que eu vou esperar sair o remake do Witch Studio, que é o mesmo que faz Spy Family. Porque não só vai ser resumido, como vai ter uma animação que preste. Agora eu falei e corri.
Que isso!
Ô, Pedrinho, vamos lá.
É pra me atacar, é um ataque direto, sabe?
Eu estou me sentindo ofendida também. O rolê é que, assim, você pegar a saga separada, você vai entender, mas você vai perder tanta coisa no meio. Tanta coisa que você vai perder no meio. E reclamar da animação, Pedrinho, assim... 200 episódios depois tá tudo bem, tá? É só o começo, que é o 4x3. Eu tô no 500 e pouco, já tá lindo. Então, assim...
Ah, rapaziada, pra
essa
quem
dor
viu,
passa rápido.
Pra quem viu o começo de Dragon Ball Super, irmão... Isso aí não é nada. Lembra disso?
Nenhum de nós aqui é jovem. Então, assim, todo mundo viu o anime aí em qualidade ruim quando era criança e eu reclamava. Então, assim, essa reclamação não, Pedrinho. Essa reclamação não. Essa reclamação não.
Exatamente. Dando um atestado de idade aqui, quem viu o anime em RMVB no saudoso Real Player.
Opa! Era aquele media player que tinha claquete 123, o número aquele. É, amigos. Não tá fácil a falta de juventude. Palomita, ótimas expectativas pra 2025.
Obrigada.
Ótimo. Vamos falar muito do Sakamoto Days no site. Vamos falar muito entre a gente também de Sakamoto Days. Vai ser muito bom. Bora continuar com as nossas expectativas para 2025. Já tem muita coisa aí, espero que vocês estejam anotando, mas vai ter muito link aqui na descrição do episódio também. Mas agora é hora do momento gamer, eu imagino, porque é hora de Tainá Garcia trazer as recomendações, expectativas, o que ela acha que vai fazer 2025 um ano bonito.
Sim,
na vida dela.
2025 só vai ser bonito para mim se alguém me provar que Silksong existe. Porque eu acho que essa é a minha maior expectativa, assim. Desde que esse jogo foi anunciado há 20 anos atrás. Mas a esperança é a última que eu morre, né? Eu espero, eu tô sentindo que 2025 eu acho que... Pelo menos uma imagem, que seja um pôster, sei lá, qualquer coisa. Que indique que
um
esse...
Um logo?
É, sei lá, cara, qualquer coisa. Anuncia um personagem novo, sei lá. E aí, tipo... Pode ser num canal de Discord, uma frase, só no sentido, ele existe. Tá tudo bem, eu já estarei muito feliz.
A tristeza, assim, migalhas, o fã de Six Song esperando por migalhas e vocês não dão, gente, por
Mas,
favor.
Pulando pra expectativas mais palpáveis, né, mais possíveis, eu tô muito na expectativa pra ver se a Nintendo vai anunciar e lançar o Switch 2, porque tá rolando já muito rumor, muita especulação de que a Nintendo tá trabalhando no novo console. E assim, pra mim, Nintendo, ela é muito especial no sentido de lançar um console, porque... Eles não pensam só em lançar um novo aparelho pra você jogar, mas também uma nova experiência, sabe? E o Switch, ele foi uma virada de chave aí pra marca, porque trouxe um console que é híbrido e tudo mais, ele tem coisas muito a mais. E é engraçado porque, assim, meio que nesse último ano, em 2024, o Switch começou a se tornar a minha plataforma principal. E isso me fez deixar ainda mais empolgada pra ver o que eles vão lançar em seguida. Eu imagino que eles vão manter ali a parada híbrida do negócio, porque pra mim é o diferencial da Nintendo atualmente. E acho que combina muito com a cara dos jogos mesmo, exclusivos da marca. Então eu tô curiosa pra ver o que eles vão lançar. E assim, a chegada de um novo console quer dizer a chegada de um novo grande jogo. Então eu tô esperando aí na expectativa de um Mario 3D ou um novo Zelda maior. E alguma coisa eu quero que eles lancem, assim. Outra vez resgatar uma franquia antiga. Então eu tô animada pra esse momento nintendista aí do ano, que eu acho que vai acontecer. Tenho quase certeza que vai acontecer. Mas outros dois jogos que estão anunciados e vão sair em 2025, que eu tô muito animada pra jogar... Tentei fugir um pouco do óbvio, que é, né, GTA 6, que provavelmente vai engolir aí se realmente sair em 2025. É o Judas, que é o novo jogo do criador de BioShock. E, cara, eu sou muito apaixonado por BioShock, toda a atmosfera dele, a proposta, a jogabilidade. E parece que o Judas vai ser meio que nessa mesma pegada, só que mais ambicioso, assim, diria. Até porque BioShock saiu há muitos anos atrás, então a tecnologia hoje em dia já tá bem mais avançada. Então, existem mais possibilidades dentro daquele escopo. E Judas, cara, eu gostei muito da proposta de que vai ter uma história que ela vai se moldar com as suas escolhas. E não só isso, mas elas são ligadas a personagens específicos que quando você agradar um, você vai desagradar outro. E aí isso vai gerar uma bola de neve e aí pode gerar problemas e tal. E cada experiência vai ser única, basicamente. Aí eu tô muito animada pra esse jogo. E outro também que eu quero muito jogar é o Ghost of Yutei, que é basicamente o sucessor espiritual do Ghost of Tsushima, que é exclusivo da PlayStation. E cara... protagonista feminina, Japão feudal, a estética tá maravilhosa, é mundo aberto, eu tô, tipo, super empolgada pra esse jogo, pra ver o que eles vão fazer, e, putz, só de ter ali, tipo, uma mulher protagonista no Japão feudal, vou poder, tipo, duelar com uma katana sendo uma mulher, e aí eu fiquei, tipo, cara, esse jogo pra mim eu acho que vai ser sensacional. É provavelmente o jogo que eu tô mais animada em 2025. Eu acho que ele vai... Eu tô curiosa pra ver as diferenças que ele vai ter em relação ao Tsushima, porque sequência hoje em dia corre muito risco da galera, de sair a galera chamar de DLC, de expansão, falar que tá parecido demais. E eu acho que no UT eles vão... A jogabilidade vai ser diferente, tô sentindo isso. Então eu tô basicamente curiosa pra jogar, principalmente esses dois jogos, assim. Mas 2025, gente, eu já tô rezando pra não ter um burnout, porque vai ter tanta coisa que vai sair, porque, cara, não vou ter tempo pra jogar tudo.
Não terás, Tainá, não deixo. A gente dá um jeito, Tainá, pelo amor de Deus. Mas pode fazer a listagem igual o Gabes, aí eu falo pro Doug, dá aquela aceleradinha assim, tipo...
Beleza. Ó, em 2025 vai sair o Avald, o Monster Hunter Wilds, o Assassin's Creed Shadows, que também é no Japão Feudal, o Doom, The Dark Age, Civilization 7, Fatal Fury, Death Stranding 2, Pokémon Legends ZA, Ghost of Tei, o Metroid 4, o joguinho de luta da Riot Games, que é o 2XKO, um novo Mafia, Kingdom Come Deliverance 2, vai sair o jogo Wolverine, vai sair The First Berserker, vai sair Atom Fall, Little Nightmares 3, um novo Like a Dragon. Gente, eu já não tenho mais saliva aqui pra terminar essa lista aqui, porque tá difícil. Mas... Mas, cara, sério, 2025 promete ser um ano, assim, com muitos jogos. Eu acho que vai ser bem promissor aí pra indústria.
Espero que não tenha muitos adiamentos, né? A gente sempre começa o ano gamer. Assim como o Gabes levou a rasteira aí do Mickey 17, às vezes a gente tá empolgado e o rolê é adiado. Rolam muitos adiamentos, né? Então, quando vai chegando perto, a galera percebe, pô, não deu tempo de... Não tá fininho, não tá finalizado e tal, é adiado. Então, esperamos que não tenha muitos adiamentos. Mas eu ia comentar que eu estou também curiosa pro Switch 2, porque já faz um tempo que eu estou namorando de comprar um Nintendo Switch. Porque eu acho que eu jogaria melhor do que eu jogo em consoles tradicionais. E eu acho que eu ia gostar mais das franquias da Nintendo e tal. Mas aí eu tô esperando sair o 2 pra baixar o preço do 1. Então eu quero muito que saia pra rolar uma ajuda financeira aí. Que aí a gente... Aí, se eu comprar o Switch 2, gente, vira trinca de videogames na casa. A gente vai ter Nintendo, Sony e Microsoft.
Aí eu te mando uma carteirinha gamer pelo correio, Cakes.
Porra, o pior é que eu tava jogando... Eu acho que eu falei isso em algum programa, que o Carlos achou um jogo durante a CCXP, que é sobre uma menina que tem que achar uns vestidos. E ela tem um gatinho de companheiro. Parece Ah, esqueci o nome. O jogo do pessoal de Honkai... Esqueci o nome. Mas é tipo um jogo como serviço, assim, bem nessa pegada. E ele falou, ah, esse jogo é a sua cara, você tem que jogar. Eu falei, ah, esse daí eu jogo, porque não tem ninguém querendo me matar, não tem um bicho horroroso vindo pra cima de mim, então esse eu jogo. Mas é basicamente isso. Teremos um ano muito gamer, então eu aguardo aí muitas reviews de Tainá. Tainá vai sair de férias em janeiro, como ela sempre sai, pra dar uma descansada. Mas spoiler, já tem até viagem pra Tainá em janeiro, então assim... 2025, gente, já o futuro já começou, como diria como.
Voltar como, né, 2025. Mas é isso. Força, foco e fé.
Agora, gente, vamos para as nossas últimas expectativas de 2025. Deixei Pedrinho por último. Acho que fiz isso no outro cast, não lembro. Eu não fui de propósito, eu só tô seguindo a ordem da minha cabeça, gente.
Não, dessa vez fiquei por último, mas dessa vez o ansiolítico tá em dia. Hoje é só alegria, só felicidade. Vamos falar das expectativas. Eu ia falar do Superman, mas aí eu pensei, o Gabriel com certeza vai falar do Superman. Eu tive o mesmo pensamento da Kai, então ele já falou belíssimamente aí. Então já é a terceira indicação de Superman. Então, James Gunn, a bola agora tá na tua...
James Gunn, pelo amor de Deus!
A bola tá na tua quadra. É só fazer direito.
Não é uma ameaça, porque, né, o jurídico... Mas assim, se o James Gunn errar nesse filme, ele pode ter problemas. A vida, né, acontece, acidentes acontecem, ele pode ter algum problema no futuro, caso ele erre nesse filme.
Atenção jurídico do Magalu, fique de olho. Talvez não. A gente precise de assistência jurídica aí para defender os nossos funcionários.
Não, é uma constatação. A gente não sabe pra onde que a vida vai. A gente sempre pode ter, né, um probleminha, um acidente, uma surra que a gente não tá esperando. Enfim, pode acontecer. Só deixar
James
no ar aqui.
James Gunn, inclusive, nem veio pra CCXP.
Ele tava ligado.
Então,
já.
Sim. Ele já tava ali. Se o filme não for bom, ele que me apareça no Brasil, né?
Isso, então já tivemos bons representantes aqui de cinema, já tivemos games, já tivemos animes. E aí eu trouxe um pouco disso, trouxe duas séries com minhas grandes expectativas da TV em 2025 e duas séries de franquias que a gente ama ou barra odeia, que maltratam a gente também, mas a gente nunca desiste. A primeira, eu vou pro universo Star Wars, que é minha grande paixão da vida nerd, com a segunda temporada de Andor, finalmente vem aí, estará de volta em abril. E aí, Andor é aquela série, né, que ninguém dava nada, entregou tudo, virou talvez a produção mais elogiada, mais celebrada de Star Wars. Acho que desde que a Disney comprou, a primeira temporada se beneficiou muito dessa falta de expectativa e surpreendeu muita gente. Surpreendeu a mim, porque apesar de eu ser um grande believer em Star Wars. Nem eu dava nada por Andor, e foi uma das grandes séries de 2022 pra mim. E eu tô curioso pra ver, porque essa segunda temporada, ela foi produzida, ela foi filmada depois da exibição da primeira, né? Então eu fico imaginando se essa recepção trouxe uma pressão a mais, se vai influenciar de alguma forma a história, a trama na segunda temporada. A gente sabe que a trama, ela vai dar direto no Rogue One. Os criadores, produtores, roteiristas explicaram que agora a história do Cassian Andor, ela vai mostrar a ascensão dele na Aliança Rebelde, o treinamento dele, e vai culminar, tipo, sei lá, horas, minutos antes do começo do Rogue One. Então é meio que uma série que já tem um final pensado, eles estão caminhando para chegar num determinado ponto. Então isso também já é um, já para mim já é um bom motivo, porque não tem mais o que inventar moda, assim, não tem como, sei lá, o Mickey chegar com um caminhão de dinheiro e dizer, ó, se vira aí, faz uma terceira temporada. Não, porque o cara vai morrer. Spoiler de Rogue One aí.
Não!
O destino está selado, né?
E então, Andor é a minha grande expectativa de 2025. Star Wars tá tendo mais tropeços do que acertos, assim, no ano passado e nos anos anteriores, especialmente no que se trata em série de TV, mas eu ainda acredito em Cassian Andor. Diego Luna não veio pro Brasil pra D23, foi uma...
Canalha,
deixou o Gabriel na mão.
Ele desmarcou, não foi? Ausência confirmada. Meteu o atestado da galáxia e não veio.
Inclusive, eu vou deixar uma imagem mental um pouco infernal aqui na cabeça dos ouvintes.
Não, não faz isso.
Porque o Diego Luna, ele é a cara cuspida de um certo...
Ah, não! Não,
eu não,
não
vou falar
não.
Nomes.
Pedrinho! Pedrinho, você tá pedindo pra eu te derrubar da chamada.
Tá, mano. Tá pedindo pra assim,
Doug, você, por favor, bote o... Você censura este momento. Bota aquele... Não, Pedrinho, não. Não, não faz isso. É muita sacanagem. Mas eu ia dizer que o Pedrinho tá esperançoso aí com Star Wars, porque ele foi abençoado, agraciado com o espirro de Jude Law.
É verdade.
Vão nas redes sociais aí, já tá lá, tá? Inclusive, já vai estar tá no... Já mandamos também no canal do Telegram, então a gente falou sobre isso em algum cast, só falando que tá no ar agora, né?
Eu
então,
acho que nunca um espirro foi tão bem aproveitado por um canal jornalístico como a gente, mas
cara, eu queria aproveitar essa expectativa do Pedrinho pra dizer que também é uma das minhas, porque, pô, Andor é muito maneiro, e essa segunda temporada parece que eles aumentaram ainda mais a escala, porque, tipo, pra quem viu Andor, meio que assim, cada 3 episódios fecha um arco, né? São vários, vamos dizer assim, são vários filminhos dentro de uma temporada, o que é coisa linda, porque ao invés de fazer um filme de 8 horas, que é a maior burrice que Star Wars vive fazendo com essas séries, eles fizeram o contrário. Eles fizeram 4 filminhos em uma temporada. Genial. E nessa segunda, cada, entre aspas, filminho, cada arco, vai se passar num planeta diferente, e entre eles vão ter saltos temporais. Então, assim, a cada 3 episódios, você vai ver um Andor diferente, encontrando pessoas diferentes, tá ligado? Já tá confirmado.
É uma antologia dentro de uma série, né? É antologia lá dentro.
Basicamente,
né?
E como ela vai levar pra Rogue One, já estão confirmados alguns personagens do filme que vão aparecer, e um deles é o K2SO, nem sei se fala assim, que é o droid lá do Rogue One, que é top personagem Star Wars, eu amo, é dublado pelo Alan Tudyk, que é um dos dubladores, atores que eu mais adoro na vida, assim, e o próprio Diego Luna falou que foi muito bom trampar com ele de novo, que ele ficou emocionado e depois se divertiu muito, então assim, velho, tô empolgado. Essa segunda temporada vai vir forte aí.
Vai vir forte. E a minha segunda grande expectativa é da combalida, eu diria, Marvel Studios. Porque em março de 2025 nós teremos Demolidor Renascido no Disney Plus.
Ah.
Teremos o grande retorno de Matt Murdock, o grande retorno de Charlie Cox como herói. Já deu as caras aí no Homem-Aranha, já deu as caras na Mulher Hulk, mas agora o Homem
tá de Volta. Já deu as caras no Brasil também.
Já deu as caras no Brasil.
Esse não furou.
E agora o Homem tá de volta pra valer com a série própria. Vai ter o Rei do Crime, vai ter Karen Page, vai ter Fog Nelson, vai ter tudo que a gente gosta. Eu tava um pouco reticente com essa série. Porque quando ela foi anunciada, quando a gente começou a ver as coisas, tava muito com a cara de que eles iam rebutar tudo, que ia ser uma história nova, que ia ignorar o que veio. Mas aí o Kevin Feige, o Zé Boné, num raro momento recente de razão, de sanidade, o que a gente sabe é que ele chegou e falou, gente, não tá legal, não é o que os fãs querem ver, não tá legal pra gente, vamos refazer esse negócio todo aí. E aí refizeram, trazendo uma história diretamente ligada com o que a gente gostava da Netflix. Então, trouxe de volta Karen Page, trouxe de volta Fog, praticamente uma quarta temporada, uma continuação não oficial, assim, da série da Netflix, porque eu ouso dizer
Rei do Crime, Winston Fisk, sendo a ameaça que ele é pro Matt Murdock nos quadrinhos,
exatamente.
Né?
Exatamente.
Tipo, vindo nesse rolê de, ah, ele quer concorrer a... Acho que é prefeito?
Prefeito.
É prefeito de... Ele quer concorrer a prefeito e tal, e aí você já dá uma cutucada também na política americana e tal, como os quadrinhos do Demolidor também fazem, então parece bom.
Pois é, então eu já estaria com expectativa pra essa série, porque eu gosto muito do Demolidor, um dos meus personagens favoritos da Marvel, mas ele trazer essa conexão direta com a série da Netflix foi meio que a cereja do bolo, porque pra mim as três temporadas são irretocáveis, assim, são impecáveis.
A terceira ali tem coisa, né, Pedrinho? A primeira e segunda, assim, 10 de 10. A terceira...
Ah, não, a terceira eu gosto muito, mas é que a segunda metade da segunda, que vem a Electra e...
Não. É porque a Electra é irritante. A Electra.
A Electra, né, é irritante, tipo... mas eu tenho um carinho especial por essa série. Eu tenho um carinho especial pelo Defensores Versus da Netflix, assim. Até o Justiceiro,
ah, eu
adorei as duas temporadas. Gabriel Ávila fala mal da série do Justiceiro.
Menos o Punho de Ferro, odeio. Gente. O Imortal não, Punho de Ferro não dá.
Punho de Ferro é indefensável. Mas eu tô na expectativa. 4 de março vai estrear aí. Vai ter 9 episódios. Com a segunda temporada já tá confirmada também. Já vão gravar. Então, eu ainda acredito na Marvel porque vai ter Demolidor e eu quero ver Charlie Cox sentando a porrada em geral. Mas 2020...
Outro gostoso aí, ó. Outro gostoso.
Olá.
Esse veio pro Brasil, hein? Não deu bola pra gente, mas veio.
Não, é, veio.
Ah, mas eu vi de longe lá no palco, fiquei feliz. Pra mim tá ótimo. ele tá calmo, as entradas aumentando, não me importa. Ele continua gostoso.
Eu ia
gostoso.
Falar isso. Charlie Cox, Jude Law são os caras que dá esperança pra gente que é calvo, entendeu? Que, tipo, tem
calvos
esperança.
Gostosos. É... Atenção para a lista de calvos gostosos.
É, então, dá pra ser calvo e bonitão, entendeu? Então, assim, Charlie Cox, obrigado.
A esperança.
Obrigado por todo o seu serviço, sabe?
Queria dizer que o Gabe está gravando isso e ele está de boné dentro de casa. É. Então, temos aí um grande candidato. Gabe, é que você ainda é novo. Deixa você passar dos 30. Você vai ver que usar muito boné não vai dar
calvo
certo,
Gabriel.
Calvo,
eu já tô. Eu tô candidato a careca. Aí eu vou ter que me bandear pro lado do Wilson Fisk, entendeu? O rei do crime ali, carequinho.
Vin Diesel, né?
É. Gabriel vai ser calvo eleitoral do Fisk. Mas 2025 vai ter muita série estreando. Se eu puder fazer um momento tico e teco também, Camila.
Pode.
Kinsouza. Douglas, pode acelerar minha voz aí, ó. Vamos ter. Temporada 2 de Ruptura. Vai ter animação do Homem-Aranha Disney Plus. Invencível terceira temporada. Episódio final de Cobra Kai. Demolidor Renascido. Ano da segunda temporada. Coração de Ferro da Marvel. Ice of Wakanda da Marvel. Marvel Zombies. Wonder Man da Marvel. Temporada 7 Black Mirror. Temporada final de Stranger Things. Temporada nova de The Witcher. Temporada nova de Vandinha. Temporada nova de One Piece. Sandman. Percy Jackson. Cavaleiro dos Sete Reinos. Last of Us. Pacificador. White Lotus. Série do It, a coisa. Vale tudo a novela da Globo. Vai ter série do Alien. Vai ter nova temporada de Envy. E vai ter até retorno do Dexter com Michael C. Hall.
Ah, não. Aí então... chega. Porra, tava tão bom, mano. Eu tava todo feliz. Caralho, o Pacificador vai voltar. Aí... Ah, não.
Falando em herói renascido aí, ó, quem vai voltar? O merdeiro do Dexter Morgan, que só não. faz porcaria desde 2006. Eu não sei qual ano de início de Dexter, mas eu reassisti Dexter, é muito bom, porque ele é muito burro. Ele começa assim, do tipo, ah, não, porque eu sou um serial killer, metódico, não sei o que, só faz merda. Aí, de repente, tá transando com a mulher em cima da mesa que mata a pessoa. Falou isso, onde isso aqui? É um frio calculista? Esse homem burro, pensando com o pênis?
Deixando
o pênis
já pra todo lado?
É, né? Não, assim, nossa, Gabriel. E aí teve a série, que é a série New Blood, e aí me trazem o filho do Dexter. E aí é irritante porque é meio, vou usar uma referência gamer, é meio filho do Kratos, assim. Porque ele é muito irritante, aquele moleque. Ele não é nada igual o Dexter. Ele é só muito irritante.
O tipo de personagem filho do fulano é insuportável. Lembra? Duro de
é
matar.
É insuportável.
Sabe?
Atenção, tem uns... Boruto.
É, Boruto. Melhor aí. Aquela, nem tô assistindo. Mas deve ser um saco, porque filho de personagem normalmente é uma merda. Aí, Pedro, porra, falei que você não ia terminar o programa com ódio, como você fez?
Mas foi você que trouxe o ódio.
O ódio
Pedro,
não foi
em defesa do Pedro, ele só falou o Dexter,
ué,
você que pegou o ódio.
Precisa mais? Pelo amor de Deus. Desculpa, é que Dexter, mano, o final de Dexter me traumatizou muito. Aí vem um revival que é outra bosta. E aí eles vão fazer o segundo revival. Ah, sério.
Vou reviver.
Deixa lá o
reviver,
prelúdio, menininho novo lá, com a Buffy, caça vampiro. Tá bom. Chega.
Olha, gente, eu só queria deixar um adendo que a lista do Pedrinho foi maior que a lista de games da Thay. E se a Thay está preocupada de ter muita coisa pra fazer, o setor de TV assista, vai ser frenético, hein, Pedrinho?
Não, mas uma coisa que eu acho curiosa, por exemplo, nesse ano, fiz a cobertura do filme de Borderlands, né? Que a gente vai ignorar a existência dele por um momento aqui, mas...
Aquele lá?
É,
sim. Falar em ódio.
Aquele filme lá que ninguém lembra mais. É. Então, não queria puxar ódio de novo, mas enfim. É, e quando eu fiz a cobertura do filme de Borderlands, eu fiquei maravilhada, assim, porque eu fui na cabine, aí cheguei em casa, escrevi a crítica e tinha acabado, tipo, em um dia. Porque assim, gente, cobertura de games não é um dia, sabe? Não é você pegar, assistir, escrever e acabou. É você pegar, aí você jogar por 1000 anos até você terminar o jogo, aí sentar e escrever a review, ou seja, já passou vários dias, semanas, meses, muito tempo aí, e aí é uma parada muito que se estende, assim. E eu fiquei, cara, meu Deus, por que eu só não foco em filme agora? Achei muito mais saudável, assim, no geral. E fiquei maravilhado, assim. Eu fiquei, caralho, em um dia eu terminei tudo que eu tinha que fazer.
É verdade, eu acho que séries terminam sendo um meio termo, porque um filme você... É um filme que você vai na cabine, você passa 1 hora e meia de raiva, você vai embora. Mas uma série, você tem que ver, sei lá, às vezes 8 episódios. São 8 horas de dedicação, então eu sinto um pouco da sua dor também, Thay.
Eu vou... Não, você não sente nada não, porque era isso que eu queria deixar aqui pro nosso ouvinte que não tá vendo. A cara da Paloma, quando a Thay foi descrevendo o que, que é cobrir um game, a Paloma foi murchando, concordando, tipo, putz, é isso mesmo, é isso, é por aí.
É, então.
Então, Pedro, a gente não sabe não, mano. Série de TV é suave. Tamo bem.
O rolê da série, sabe qual é o problema da série? Sabe quando a série vira um problema? Esse programa virou um exposed do problema de trabalhar em cultura pop. Fiquem aí, ouvintes.
Expectativa aí.
Mas o rolê é o seguinte, por exemplo, Skeleton Crew, The Boys... Sai assim, dois, no máximo 3 episódios, depois vai o semanal. Delicinha, porque você processa e tal, não sei o quê. Aí vem a Netflix e lança 12 episódios às 4 da manhã, que é meia-noite em Los Angeles. Aí quando a gente acorda, todo mundo já tá com spoiler. Aí fudeu. Aí, amigos, aí lascou-se. Às vezes a gente corre atrás das prévias, né? Mas quando não rola prévia, amigos, caos. Assim, binge-watching é insalubre. Eu acho que o binge-watching é o proporcional do 20 horas de jogo que as meninas enfrentam aí pra sair a review. Então, binge-watching é insalubre, não façam isso. Mas, no geral, as séries semanais é suavinha, gente. Aí as meninas sofrem mais mesmo.
É mais suavinha quando é gostoso, que nem um pinguim. Pô, série gostosinha, cada episódio novo você tá lá, caralho, que da hora. Agora, quando é aquela série que... Sei lá, chega na metade, você vê que ela tá indo pra um caminho ruim. E ela só vai piorando, piorando, piorando. Aí eu
Dexter.
Acho que dói. Aí, Camila, eu não queria falar. Você citou um nome proibido.
Acho que a gente não tinha jeito melhor de encerrar 2024 do que nesse jeitinho caótico aqui do lado bunker que vocês já conhecem. É um pouquinho de como é os nossos papos na redação também, nos grupos de zoeira. Trouxe todo mundo, achei importante trazer todos pra ter esse momento aqui no final do ano. E eu queria aproveitar também para ser um momento de alguns de nós divulgarem projetos paralelos e outras coisas dentro da cultura pop que talvez vocês não conheçam, mas vocês devem acompanhar. Vou começar com o Menino Gay. Gabes, que acho que tá em ato, mas vai voltar, né, Gabes?
Vai voltar. Vocês ouviram no último programa falando que X-Men 97 foi o grande momento do meu ano e foi tanto que me inspirou a criar um podcast junto com meus amigos sobre a série antiga dos X-Men, aquela dos anos 90 e tal. E aí a gente comenta episódio por episódio, puxa... paralelo com gibi, às vezes até com literatura, com cinema e tal, que é a TV Colossus, né? Trocadilho aí, TV Colosso com o Colossus. Então, convido todo mundo a ouvir. A primeira temporada já tá pronta, a gente lançou alguns especiaizinhos. E a segunda volta aí em 2025. Então tá aí, ó. Mais uma expectativa, uma temporada nova da TV Colossus. E vai ser um prazer tê-los como ouvintes lá também.
Boa, Gabes. E a Thay também está com projetos gamers, né, Thay?
Isso. Atualmente eu tô participando do Podcast Up, que ele é completamente focado em games. A gente tem episódios semanais, inclusive a gente não vai parar nem nesse final de ano, vai ter episódio toda semana. E toda semana a gente tá lá comentando ou sobre os lançamentos que estão rolando, ou sobre alguma pauta aleatória de games. E a gente também tem basicamente nossos apoiadores, que eles têm episódios extras, que é sem pauta, que a gente fala sobre literalmente qualquer coisa, não só games. Então, toda semana a gente tá lá e eu participo desse podcast com o Marcelos, que ele era do Games Foda, bem conhecido da área de games também. O Dan e o Cardoso, que são os criadores do Podcast Up e estão já construindo toda uma comunidade e tudo mais. E eu entrei pra esse podcast neste ano, então tô com as expectativas também pra ver o que a gente consegue fazer mais no ano que vem, porque a gente tem que ter umas ideias de expandir e tudo mais, que vai ser bem legal. Então, quem curte ouvir bastante sobre games, eu praticamente todo episódio lá eu tô falando sobre games com os meninos, e sempre é muito divertido. Tem gravação, às vezes, que eu saio, tipo, com dor de barriga de tanto dar risada. Porque eles são incríveis. Então, se quiserem dar uma olhada, ouvir, serão muito bem-vindos.
Exatamente. Inclusive, tem redes sociais tanto da TV Colossos, né, Gabe? Quanto do Podcast Up também. Então, procurem no Instagram e tudo mais pra saber das novidades e tal. Inclusive, o Marcelos, que chamamos carinhosamente de Celos, também é colaborador do Bunker. Ele... não só de games, mas também vai em cabine de imprensa, uma pitadinha otaku, que o Celos também é um pouco otaku, então ajuda a gente com os textos aí ao longo do ano, porque tem bastante coisa. E eu queria falar para os ouvintes que eu estou fazendo lives na Twitch assistindo One Piece, então enquanto ninguém me der um strike de direitos autorais e eu puder continuar, eu vou ficar lá vendo One Piece junto com vocês. É, como falei no outro programa, eu tenho a meta de até One Piece voltar e eu ficar em dia. Não sei se eu consigo, porque é só abril, mês 4, e eu estou chegando na metade. Eu estou em 500 e pouco e a gente tem 1120 e alguma coisa episódios. Então, não tô nem na metade, não sei se vai dar, mas o quanto der até lá, eu vou assistindo nas horas vagas e também em live na Twitch. Então fiquem de olho na minha Twitch, que tá lá no meu perfil do Instagram também. Eu sempre aviso quando eu vou entrar online, porque às vezes é meio caótico. Mas tô sempre por lá.
Ou seja, Ká, você quer chegar em abril podendo almoçar junto com a Paloma. É isso.
Exatamente. Vamos. A gente faz uma transmissão assim no Discord e almoçamos juntas vendo One Piece. É muito legal. Eu acabei de passar toda a parte do Ace. E aí, Paloma, eu vou sequestrar um pouquinho o programa de novo. Paloma, eles estão separados e eles estão num rolê de... E aí eu achei que eles iam se juntar e eles estão num rolê. O Chopper falou, não, eu vou ficar aqui pra aprender umas coisas. E a Nami falou, não, eu vou ficar aqui pra aprender umas coisas. Eu tô tipo... vocês não vão voltar? Vocês não vão se encontrar agora? O Sunny tá lá, alguém tem que ir atrás do navio novo, meu Deus. E aí aconteceu alguma coisa e o Frank tá com a cara toda enrolada e ele vai encontrar o Dr. Vegapunk e eu tô tipo... enfim, momento, gente. como diria o ditado popular, da missa eu não sei nem a metade, gente. Literalmente eu não sei nem a metade.
Quieta.
Então, estou empolgada, estou lá na Twitch. E eu não sei se Paloma e Pedrinho querem falar de alguma coisa, ou tão suaves.
Eu e Palomita seguimos lá no Nerd Bunker, seguindo fazendo notícias, críticas, reviews, tudo que dá na telha, porque... o ano tá só começando, o trabalho também, vocês viram aí, gente, vai ter game, vai ter muito filme, vai ter muita série, vai ter muito trabalho, então sigam apoiando a gente, sigam lendo o nosso conteúdo, porque é o nosso saláriozinho também no fim do dia, é o leitinho das crianças, então estaremos juntos ao longo dos próximos 12 meses. Com sorte, não teremos coisas adiadas. Gabriel já provou que é um grande zicador. Se Superman for adiado, a culpa é dele.
Minha?
Que? Por que você foi falar isso no final do programa,
Pedro? Pelo amor de Deus, Pedro? Eu tô quieto, né?
Eu só queria encerrar minha parte com uma pequena alfinetada no Gabriel pra marcar esse lindo amor.
Gratuito, cara. Tá vendo, ouvinte? É isso que eu vou aguentar o resto do ano. Adiamento e Pedro enchendo o saco com o adiamento, que a culpa é minha agora. Pô, pior que é foda, porque eu escolhi logo Avatar, que é tipo o top filmes adiados da história.
Nossa, Gabriel.
Meu Deus.
O James Cameron, tal qual o George Martin, não está com pressa de nada.
Olha aí, ó. A espera do 2 pro 3, 3 anos, facilmente podem virar 15 de novo.
É,
hein?
Como virou do 1 pro 2, né? Meu Deus.
É.
Ai, gente.
E com essa energia boa de desesperança e antecipação de adiamentos, a gente encerra esse Lado Bunker, que é o último de 2024, deixando um feliz ano novo, ouvinte do Lado Bunker.
Aê!
Feliz ano novo!
Feliz ano novo, gente.
Feliz ano novo, galera. Semana que vem estamos de volta com o programa regular. Muito obrigada por acompanhar a gente durante esse ano. Beijos.
Beijo.
Adiós.
Feliz ano novo.
Beijo.
Programa editado por Doug Bezerra.